DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Pelo menos 45 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois atentados na Nigéria esta quinta-feira, no mesmo dia em que o governo anunciou grandes progressos no combate à insurgência do grupo radical islâmico Boko Haram. Pelo menos 21 pessoas morreram num duplo atentado à bomba na cidade de Jos. Horas antes, um bombista suicida matou cerca de 23 pessoas em Biu, no estado de Borno. Os ataques tiveram lugar horas depois de o governo nigeriano ter anunciado que o exército recuperou o controlo de 10 localidades ocupadas pelo Boko Haram. No vizinho Níger, a Assembleia Nacional decidiu por unanimidade prolongar por 3 meses o estado de emergência na região de Difa, sudeste do país, visada pelos ataques do Boko Haram há 3 semanas. Entretanto, a polícia anunciou que mais de 160 supostos membros do Boko Haram foram presos na região. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, encerrou ontem uma visita de 2 dias às províncias afetadas pelas cheias no centro e norte do país, prometendo mobilizar apoios internos e externos para as vítimas das intempéries. Na sua deslocação às províncias da Zambézia, Nampula e Niassa, Nyusi inteirou-se das condições dos acampamentos em que estão alojadas as vítimas das cheias, que já causaram a morte de 160 pessoas e o deslocamento de 50 mil. Na Guiné-Bissau, o deputado Solan Kilin, dirigente do principal partido da oposição, considerou ontem que ainda não há condições de segurança para o regresso ao país dos líderes derrubados no golpe de Estado de 2012 e pediu ao governo para as criar. O dirigente do Partido da Renovação Social afirmou ser inaceitável que figuras que cometeram crimes durante o período de transição que se seguiu ao golpe militar estejam a passear impunemente no país, enquanto os dirigentes derrubados pelo movimento se encontram no estrangeiro contra a sua vontade. As partes em conflito na coligação governamental do Lesoto enfrentam-se este sábado em eleições antecipadas, numa tentativa de restaurar a estabilidade no país, 6 meses depois de uma tentativa de golpe de Estado. A votação acontece 2 anos antes do previsto, depois de um acordo político mediado pela África do Sul. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão. A organização não-governamental Transparência Internacional apelou ontem às autoridades governamentais e à ONU para que efetuem uma auditoria abrangente às doações relativas ao ébola realizadas por doadores internos e externos através dos países devastados pela epidemia. De acordo com a organização, há muito pouca transparência na gestão dos fundos do ébola. Uma primeira auditoria parcial na Serra Leoa já salientou gastos não documentados. A coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, realizou ontem vários ataques aéreos no nordeste da Síria, onde o Estado Islâmico raptou pelo menos 200 cristãos assírios nos últimos 3 dias. O número é avançado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Cerca de 1000 famílias terão abandonado as suas casas para tentarem escapar aos raptos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se hoje de urgência sobre o conflito na Ucrânia, a pedido de França e da Alemanha. Ontem, o exército ucraniano anunciou ter dado início à retirada de artilharia da frente de combate, numa altura em que reconhece que o acordo de cessar-fogo está finalmente a ser respeitado. Desde o início da trégua, os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia tomaram Debaltseve e concentram forças no perímetro da cidade portuária de Mariupol. Entretanto, também a Unesco pediu uma reunião de urgência ao Conselho de Segurança da ONU depois da destruição de esculturas no Iraque por membros do Estado Islâmico. O grupo radical divulgou ontem um vídeo em que se vêem militantes a destruir dezenas de estátuas do Museu da Civilização em Mossul. E a terminar o futebol, o Sporting despediu-se ontem da Liga Europa com um empate a 0 frente ao Wolfsburgo, o suficiente para a equipa alemã avançar para os oitavos de final da competição. Pelo caminho ficou o Mönchengladbach, que perdeu por 3-2 no jogo com o Sevilha. Dos jogos desta quinta-feira, destacam-se ainda 2 surpresas, a derrota do Liverpool frente ao Besiktas por 1-0 e a vitória das 5 equipas italianas na competição. Todas se apuraram para a próxima ronda. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
FMI dá nota positiva ao desempenho do governo da Guiné-Bissau. eleitores do Lesoto chamados às urnas numa tentativa de restaurar a estabilidade no país. Ideologia das FDLR dificulta combate aos rebeldes na República Democrática do Congo. São os destaques desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015. Saiba mais já a seguir. A missão de avaliação técnica do FMI dá nota positiva ao desempenho macroeconómico do governo da Guiné-Bissau nos últimos 6 meses. A comitiva termina esta semana uma missão de fiscalização das atividades do Executivo de Bissau para a arrecadação de receitas e concluiu que houve um crescimento maior do que o previsto em 2014. A avaliação do FMI surge pouco tempo antes da mesa redonda de doadores, promovida pelo Executivo para procurar parceiros para a estratégia de desenvolvimento do país. Brahma Darama, a partir de Bissau, com os detalhes.
Quando as previsões apontavam para um crescimento de 40% na arrecadação fiscal, o governo surpreendeu tudo e todos, atingindo um aumento em 60%, comparando com as receitas de 2013, diz o Félix Fischler, chefe da missão de avaliação do Fundo Monetário Internacional, que esteve em Bissau durante 3 dias.
Enquanto as receitas aumentaram mais do que era previsto nesta altura, incrementaram por 60%. Este é um desempenho muito importante e muito encorajador, é necessário.
O aumento de receitas é atribuído a um controle reforçado de mercadorias e a criação de um comitê de tesouraria para as finanças públicas, entre outras medidas implementadas pelo Ministro das Finanças, Geraldo Martins.
Temos uma situação hoje que é bastante melhor do que aquela que herdamos há uns 7, 8 meses atrás. Conseguimos normalizar o pagamento dos salários, pagamos os atrasados salariais, pagamos os atrasados externos, tomamos algumas medidas que estão a ter repercussões importantes agora em termos de receitas, quer ao nível das alfândegas, quer ao nível das contribuições de impostos.
A avaliação positiva do Fundo Monetário Internacional surge pouco tempo antes da mesa redonda de doadores, promovida pelo governo da Guiné-Bissau para o próximo dia 25 de março, em Bruxelas, Bélgica. Para o encontro em que o governo vai procurar parceiros para a estratégia de desenvolvimento do país, Geraldo Martins diz que toda a Guiné-Bissau está mobilizada.
Estamos a elaborar e a selecionar as áreas estratégicas mais importantes e é o que nós vamos levar à mesa redonda. O que nós estamos a dizer aos parceiros é: acreditem na nossa visão, nós temos uma visão, venham ajudar-nos, não só com recursos financeiros, mas também com assistência técnica, com a realização de estudos, para que esta nossa visão estratégica 2015-2025 possa ser implementada na Guiné-Bissau, para que o país, dentro de 10 anos, possa ser um país completamente diferente.
Tudo está a postos para o dia 25 de março, mas lembra que o mais importante para a Guiné-Bissau não é o encontro de Bruxelas.
O mais importante para nós é o que vai acontecer depois da mesa redonda. É óbvio que nas mesas redondas fala-se em números e é normal que as pessoas queiram saber se estamos a falar de 100, de 200, de 300, de 400. Mas para nós não é o mais importante.
Já a Assembleia Nacional Popular pretende fazer deslocar a Bélgica todas as bancadas parlamentares como um voto de confiança ao governo, disse o presidente da ANP, Cipriano Cassamá. Brahma Madrame Bissau, DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que a avaliação do FMI vai contribuir para um resultado positivo na mesa redonda de doadores para a Guiné-Bissau? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta ou comentário a outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Os eleitores do Lesoto são chamados às urnas este sábado para elegerem um novo governo. As eleições vão decorrer sob uma forte vigilância policial e contam com a presença de várias missões de observação para garantir a segurança no dia do escrutínio. A votação tem lugar 2 anos mais cedo do que o previsto, numa tentativa de restaurar a estabilidade no país depois de um golpe de Estado falhado em agosto passado, que forçou o primeiro-ministro, Thomas Thabane, a refugiar-se temporariamente na África do Sul. Dinfo Motsama, investigadora do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança, não vê estas eleições como uma solução para os problemas do Lesoto.
These elections are not about Estas eleições não pretendem de todo trazer uma solução final para resolver a crise no país. Trata-se de uma intervenção a curto prazo da SADC para restaurar a normalidade política depois do colapso da coligação governamental. O escrutínio foi antecipado devido aos problemas entre os líderes da coligação governamental, o primeiro-ministro Thomas Thabane e o seu vice Motejoa Metsing. O pequeno país de cerca de 2 milhões de habitantes, rodeado pela África do Sul, realizou eleições pela última vez em 2012 e a transição de poder revelou-se pacífica com a formação da primeira coligação nacional. Os problemas surgiram em junho de 2014, quando o vice-primeiro-ministro Metsing anunciou um voto de não confiança contra o primeiro-ministro, que em seguida suspendeu o parlamento. O Lunyane, ex-diretor do Centro de Recursos de Transformação na capital, Maseru, também não encara estas eleições como uma solução para as questões de segurança do país. Penso que o importante nestas eleições é o facto de poderem resolver a situação de impasse no governo, porque desde o início de 2014, a coligação governamental tem estado a passar um momento difícil, com os parceiros a discordarem quase tudo. No início deste mês, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi o anfitrião de um encontro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que aprovou o plano de realização de eleições antecipadas no Lesoto a 28 de fevereiro. Já antes, em outubro de 2014, a SADC tinha nomeado o vice-presidente sul-africano Cyril Ramaphosa como mediador para monitorizar o processo eleitoral no país. O golpe de Estado falhado em agosto de 2014 acentuou também a tensão entre o exército de Lesoto e a polícia, com um tiroteio entre os soldados e os guarda-costas do primeiro-ministro, que resultou na morte de uma pessoa no início de fevereiro. Rolo Nhana espera que a situação permaneça calma durante as eleições. A questão do exército continua a ser uma ameaça para a estabilidade pós-eleitoral, mas agora que a SADC interveio e ordenou que os soldados se mantenham nos quartéis, só podemos esperar que eles sejam capazes de obedecer. A SADC disponibilizou cerca de 400 agentes policiais da região para a manutenção de paz no Lesoto durante o dia das eleições legislativas.
DW, Voz da Alemanha.
Na República Democrática do Congo, o exército lançou esta semana uma ofensiva militar contra os rebeldes hutus ruandeses das FDLR, as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda. A operação não conta com o apoio da missão da ONU, a MONUSCO, devido à falta de acordo sobre a substituição de dois generais congoleses acusados de violação dos direitos humanos, que gerou um braço de ferro diplomático entre o governo congolês e a MONUSCO. Os rebeldes das FDLR combatem no leste da República Democrática do Congo há 20 anos e vêem-se como um povo no exílio que anseia o regresso à terra prometida. Uma ideologia que dificulta o combate às FDLR no terreno. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Simone Schlingwein.
O som é de um acampamento no leste da República Democrática do Congo. Os rebeldes estão alinhados, mãos cruzadas atrás das costas, a olhar para o chão. À frente, o comandante estende a mão para o céu e reza. Há 20 anos que os rebeldes hutus das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda lutam contra o regime da sua terra natal, a partir do leste do Congo. Para eles, esta é uma guerra santa. Os líderes das FDLR são extremamente católicos. Os líderes da milícia pregam a partir de um livro a que chamam Profecia e que reflete a ideologia das FDLR. No seio da milícia há um tenente-coronel a que chamam de arcebispo. Ele usa um aparelho de rádio para pregar, conta Alfonso Sanioni. Até há pouco tempo, Sanioni era responsável pela gestão das tropas no comando das FDLR, até que desertou.
O mais alto sacerdote das FDLR estudou num seminário ruandês antes do genocídio. Ele auto-intitula-se de arcebispo. É esse o seu nome de guerra. Quando os líderes da milícia querem passar uma mensagem a todos os combatentes, usam o arcebispo que divulga essa mensagem divina.
Os rebeldes hutus comparam-se com o povo escolhido por Deus nas Escrituras, os israelitas. Eles sobrevivem no exílio e esperam ser conduzidos por um profeta de volta à terra prometida, de volta ao Ruanda. Aqueles que, como Alphonse Essanioni, saem do grupo rebelde, vão para o inferno, segundo a ideologia.
Isto é claramente propaganda, mas também uma forma de levantar a moral dos combatentes.
A ideologia é, por isso, um grande obstáculo ao desarmamento dos militantes. Essa é precisamente a tarefa da missão das Nações Unidas, convencer os rebeldes das FDLR a entregar as armas voluntariamente e a regressar à sua terra natal, o Ruanda. Nos últimos 13 anos, 10 mil combatentes das FDLR foram desmobilizados. Restam entre 1.000 e 1.500. Mas é difícil lutar contra a doutrina radical, diz Adrian Verheul, o chefe do Programa de Desmobilização das Nações Unidas.
Provavelmente temos que pensar em trazer líderes religiosos para falar também na rádio e assegurar aos combatentes das FDLR que estão a escolher o caminho certo, mas sobra apenas o núcleo da milícia, a linha dura. No final, restam apenas os extremistas, líderes que temem perder tudo. Por isso, eles usam métodos cada vez mais radicais.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Sem demoras, recordo que hoje lhe perguntámos se acha que a avaliação do FMI vai contribuir para um resultado positivo na mesa redonda de doadores para a Guiné-Bissau. Cristiano Vieira Teixeira tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Maria João, a você e a todos os que nos acompanham. Começo pelas participações deixadas na nossa página no Facebook. Antônio José diz: os próprios líderes africanos é que são os maiores obstáculos para o desenvolvimento do continente. O FMI simplesmente tenta ajudar porque não podemos esperar que alguém de fora nos arrume a casa. Marion Paul diz: o FMI nunca trouxe nada de positivo para a África e, de uma maneira geral, para todos os países que foram colonizados. Por SMS, nos envia uma mensagem de Bifsal, o nosso ouvinte Lafu Baldé, e diz: o FMI deu nota positiva à nossa economia. Muito obrigado, governo. Estamos de parabéns. Já em Angola, o FMI sugeriu que o governo aumentasse os impostos para a população devido à crise. No debate do orçamento angolano no parlamento, este foi um dos assuntos levados à mesa e muitos ouvintes comentaram a nossa reportagem Unita Pergunta ao Parlamento Angolano: onde está o dinheiro do petróleo? A Dilson Marques escreveu: a FNLA, enquanto continuar a ser um pau-mandado do MPLA, o partido no poder sempre irá vencer por maioria qualificada no que cerne os votos, porque nunca votarão contra. Matias Maurício diz: o dinheiro foi desviado. Carlos Cantinho: está nas mãos, na conta de Isabel dos Santos. Joaquim Franco escreveu: viram a cara do presidente da Assembleia? Ele pergunta e diz: todos corruptos. Também a nossa reportagem sobre o aniversário da Conferência de Berlim gerou diversos comentários. Marcelo Aratum escreveu: o dia que simboliza a vergonha eterna, a confusão conflituosa que permanece até hoje no continente africano. Esse dia simboliza um dos primeiros crimes contra a humanidade. Mauro Jesus diz: a Europa nos deve muito. Fernando Eustáquio: foi uma brincadeira de jogo de interesses. Chico Castro: dividiram África e não convidaram nenhum africano? Ele pergunta. Jailton Santos escreve: não é por acaso que ocorrem frequentes guerras e dificilmente se solucionará. Foram as participações de hoje. Maria João.
Muito obrigada, Cristiane, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
Na reta final do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. FMI dá nota positiva ao desempenho do governo da Guiné-Bissau. Eleitores do Lesoto chamados às urnas numa tentativa de restaurar a estabilidade no país. Ideologia das FDLR dificulta o combate aos rebeldes na República Democrática do Congo. O presidente moçambicano promete mobilizar apoios internos e externos para as vítimas das cheias. Pelo menos 45 pessoas morreram em dois atentados na Nigéria. As suspeitas recaem sobre o Boko Haram. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.